vamos conhecer os títulos das notícias à 1 da tarde na Rádio Hertz. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde. Câmara de Tomar assina protocolos no âmbito do eixo estratégico Tomar Próximo e em Rede. Centro Hospitalar do Médio Tejo recebe rede Rádio Ciresp, Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal. Coligação Democrática Unitária vai apresentar domingo os candidatos a Tomar no almoço comemorativo do 25 de Abril. Fechamos com a nota do dia, hoje com o João Nogueira.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta sexta-feira, dia 21 de Abril, vamos ter nas regiões do centro e também do sul céu pouco nublado, apresentando-se com períodos de muita nubosidade até final da manhã na costa sul do Cabo Espichel, onde poderão ocorrer períodos de chuva fraca. A partir da tarde, na região sul, vamos ter um aumento temporário de nubosidade com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trevoada, a que tenderão a estender-se às regiões a sul do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela a partir do meio da tarde. O vento vai ser moderado, vamos ter pequena descida da temperatura máxima em alguns locais. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, temos Tomar com máxima de 27 graus, assim como Santarém, 26 para Leiria, 25 para Lisboa e Coimbra, 23 para Porto Alegre e 22 para Castelo Branco.
As notícias na ERP, edição de Vítor Menendez.
Boa tarde. O município de Tomar assinou nesta quinta-feira um conjunto de protocolos de colaboração no âmbito da rede social do concelho, com 5 candidatos que prestam atividade na área social: a Caritas Tomar, a Associação Luso-Suíça Reagir, a Associação Sara Trading, ainda a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo e a Cruz Vermelha. A assinatura dos protocolos decorreu no Salão Nobre da Câmara de Tomar e foi antecedida por uma intervenção de Hugo Cristóvão, vice-presidente e vereador para a área social no município, que explicou o envolvimento de cada uma das entidades nesta rede e que se traduziu e traduz depois nestes protocolos assinados.
A Sara Trading, para quem não saiba, tem a ver com os contentores de recolha de... É verdade que não são os únicos que existem no nosso concelho, mas são os únicos que, de facto, têm protocolo celebrado connosco de recolha de roupa e, portanto, nós, digamos, renovámos o protocolo, no sentido de que esse protocolo também revertesse um pouco mais, precisamente também para, em donativos, neste caso financeiros, para a nossa conta solidária, que depois serve então para prestar ajudas, enfim, às pessoas mais carenciadas, portanto, o da Sara Trading. No caso da Caritas, tem a ver com um outro projeto que temos, que é o programa Escolhas, e portanto este protocolo específico com a Caritas tem que ver com a parceria da Caritas nesse programa que nós temos a decorrer, que é o programa Escolhas, no âmbito também do Alto Comissariado para as Migrações. Depois, a Cruz Vermelha, também renovámos o protocolo e tem precisamente a ver com a gestão da conta solidária no âmbito do CAF, do Centro de Apoio à Família, precisamente a conta que, portanto, não podendo ser o município a gerir, não pode ser, de facto, uma instituição pública. Portanto, a Cruz Vermelha tem sido, entre outras parcerias que tem connosco, tem sido aqui a entidade que, portanto, faz a gestão da conta com as indicações que nós vamos dando, e depois as várias entidades que connosco trabalham, estou livre, por exemplo, a RELIS, a Rede Local de Intervenção Social, que é neste momento uma das principais agentes, digamos, de primeira intervenção, e portanto, entre outros casos, portanto, muitas vezes fazem esses apoios, sejam, enfim, de rendas, de luz, de água, de medicamentos e outras situações. Portanto, é muito através dessa conta. A Associação Reagir, como já referi, é uma associação, enfim, luso-suíça, não é? Que, portanto, nos faz chegar alguns donativos para essa conta. E depois também a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, aqui num contexto totalmente diferente, portanto, do protocolo, que, aliás, foi o último que foi aprovado, foi na última reunião de Câmara, e que tem a ver, portanto, com a utilização de um espaço nas nossas piscinas municipais para, digamos, consultas na área da saúde mental.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O Instituto Nacional de Emergência Médica, INEM, refere numa nota enviada à redação da ERTE que está a instalar equipamentos rádios Ciresp nos hospitais do 2º e 3º eixos do plano de contingência do Ministério da Saúde no âmbito do centenário das aparições de Fátima a 12 e 13 de maio. Esta rádio passará a funcionar como rede de comunicação dedicada entre o Instituto e os hospitais, constituindo-se como redundância da rede telefónica habitual, estando operacional 24 horas por dia. O INEM recorda que no âmbito do plano de contingência do Ministério da Saúde para as comemorações do centenário das aparições de Fátima, o primeiro eixo de resposta a eventuais necessidades de cuidados de saúde será assegurado pela emergência médica pré-hospitalar. O segundo eixo será garantido pelos hospitais, em maior proximidade geográfica, e será composto pelo Hospital Distrital de Santarém, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, o Centro Hospitalar do Oeste e o Centro Hospitalar de Leiria. A colocação do Rádio Ciresp no Centro Hospitalar de Lisboa Norte, hoje, mais concretamente no Hospital de Santa Maria, conclui assim o processo de instalação destes equipamentos nos hospitais do 2º e 3º eixos do plano de contingência. Nesta nota, o INEM assegura que a utilização da rede Ciresp, Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal, permite responder com eficácia a todos os desafios colocados às forças de segurança e de proteção civil na sua atuação diária ou em cenário de emergência, que impliquem catástrofes, acidentes ou incêndios de grandes proporções.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Está criado um movimento de cidadãos que vai concorrer à União de Freguesias Serra Junceira nas eleições autárquicas de outubro próximo. A apresentação está marcada para este sábado, 22 de abril, pelas 18 horas, no Centro Cultural Carril Valdes. Américo Pereira, atual presidente da Junta daquela área territorial nabandina, é o coordenador desta nova entidade, sendo que esta criação confirma na prática que os independentes por Tomar não vão mesmo avançar para as eleições, ainda que o silêncio continue a imperar em torno da formalização dessa eventual decisão. No domingo, dia 23 de abril, a candidatura do PSD a acreditar em Tomar apresenta também o seu candidato à União de Freguesias da Serra e Junceira, apontando para o lugar o nome de Nuno Godinho. A apresentação vai decorrer pelas 17 horas, na sede da Associação de Chão das Maias. Nuno Godinho é licenciado em Informática de Gestão e trabalha no grupo IBM Portugal desde 2005. O candidato do PSD tem também uma já longa participação associativa, com quase 20 anos, pertence aos corpos sociais do Lar de São Mateus, na Junceira, concluindo recentemente o mandato enquanto presidente da Casa do Conselho de Tomar. No próximo domingo, também, a Coligação Democrática Unitária vai promover um almoço comemorativo do 25 de abril. A iniciativa realiza-se em Vila Nova. Na altura, serão apresentados os cabeças de lista da CDU de Tomar para as próximas eleições autárquicas. O momento serve, assim, também para confirmar aquilo que já se sabia. O candidato da Coligação Democrática à Câmara de Tomar será o atual vereador da CDU no Executivo, o vereador Bruno Graça. Recordar que esta confirmação foi dada à ERTE por Paulo Macedo, coordenador da CDU, recentemente. Paulo Macedo que confirmava, então, que este nome, reforçando também a ideia que, neste momento, a prioridade é uma aposta na eleição do segundo vereador.
Logicamente, já podemos dizer que sim, não temos dúvidas nenhumas, pronto. Mas como já temos a ambição, como já temos dito, de ter mais votos, de conseguir, efetivamente, chegar ao segundo vereador, é para aí que estamos a trabalhar, portanto, de ter, efetivamente, uma lista que tenha um primeiro, que já sabemos que vai ser, efetivamente, Bruno Graça, e um segundo, e depois, logicamente, a restante parte da lista, de forma a que nos possamos apresentar à população, ao povo de Tomar, com condições de dizer o nosso programa, se formos nós, vamos cumpri-lo, porque é assim que precisamos trabalhar. Nesta fase, já está dito a nível nacional, a CDU vai concorrer ao máximo de freguesias que puder, a nível de todos os concelhos, e aqui também em Tomar acontece o mesmo, vai sozinha às eleições e depois logo se verá, o povo aí é que é soberano em dizer o seu voto, o que é que irá acontecer. Agora, não temos previsões. Ambicionamos ter mais votos, mais eleitos. O que irá acontecer não sabemos. A CDU está constituída desde o dia 21 de março deste ano, que ela deixa de existir e depois passa a existir novamente. Só a partir do dia 21 de março deste ano é que formalmente está constituída para as eleições autárquicas. É a partir de fins de abril que começamos a apresentar. Nós já temos, efetivamente, um conjunto significativo de nomes em muitas freguesias para poder elaborar a lista, mas a nossa forma, a organização, é diferente. Portanto, aqui não há lugares para o A, para o B, para o C. Há uma discussão coletiva, como também é do conhecimento de todos. Quem é militante do Partido Comunista Português obrigatoriamente tem um compromisso na lista, portanto, ninguém daqui pode sair nem beneficiado nem prejudicado. E isto tudo leva a uma grande discussão pública, que pensamos que já está concluída antes do dia 25 de Abril, para podermos efetivamente dizer que o candidato à freguesia tal é esta pessoa, à outra freguesia é esta, e está a ser feito de uma forma calma, transparente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Traquinas do Nadão, assim se chama, desde esta quinta-feira, o Parque Infantil, situado na zona desportiva Tomar Paredes Meias com o Rio Nadão. A designação foi atribuída pelo Infantário Academia de Sonhos, sendo que as crianças responsáveis pelo apedrinhamento foram distinguidas por essa capacidade imaginativa, ganhando o direito a terem o respectivo nome numa placa alusiva ao local. A inauguração decorreu então na tarde de quinta-feira, com toda a pompa e circunstância, num momento sublinhado, como era de praxe, com toda a brincadeira própria dos mais pequenos. Na sessão de registro para as presenças da Presidenta Anabela Freitas e dos vereadores o Cristóvão e Sara Costa. Em declarações à ERTS, a autarca dizia na altura que nesta intervenção o fundamental passou por garantir a segurança das crianças.
Está a resposta não só à dignidade, mas acima de tudo à segurança. Porque os equipamentos que existiam neste parque infantil já eram equipamentos muito antigos, portanto tinham sido equipamentos adquiridos no estrangeiro, se bem que estes também, grande parte deles foram importados, porque Portugal, apesar da empresa a quem adjudicamos, é uma empresa nacional, mas tem que importar da Alemanha e, portanto, os equipamentos que aqui estavam não cumpriam as normas de segurança. E, portanto, acima da dignidade do espaço está a segurança das crianças. Foi um investimento de 70 mil euros, como sabem, na requalificação deste parque. Temos mais parques pela cidade que têm que ser requalificados, mas têm que ser passo a passo. Neste momento, acho que toda esta zona aqui, junto ao rio, que é uma zona muito aprazível, não só para nós tomarenses, mas também para quem nos visita, é uma zona que está com dignidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Orquestra de Sabores já entrou em funcionamento na zona desportiva da cidade de Tomar. A inauguração oficial decorreu nesta quinta-feira e revelou um espaço moderno com ampla zona de esplanada, de olhos colocados no Nadão e no Castelo Templário. Está em causa um investimento que surge na sequência de um concurso público promovido pela autarquia nabatina, que resultou numa concessão pelo prazo de 20 anos e que se destina assim à prestação de serviço na área de restauração e bebidas, sempre com a diversão como pano de fundo. A ERTS marcou presença na inauguração, falou na altura com João Inácio, o rosto desta Orquestra de Sabores, que referiu à nossa reportagem as razões que estiveram na base deste investimento.
O investimento, acho que nem é preciso explicar porquê. A gente olha o espaço, vê a zona, a envolvência. Acho que nem é necessário dizer o porquê deste investimento. Tem tudo para correr bem.
Ou seja, era algo que fazia aqui falta neste espaço.
Sim, é algo que eu já ando há uns anos valentes atrás do espaço, pronto. Soube do concurso público, concorri, pronto, tive a felicidade de ganhar e cá estou eu.
Satisfeito com o resultado final?
Superou um bocadinho as minhas expectativas. Eu estava à espera realmente que conseguiria fazer aqui alguma coisa engraçada, mas acho que superou um bocadinho aquilo que eu estava à espera.
E de que públicos é que está à espera aqui neste seu espaço?
Todos. Nós temos de manhã os miúdos aqui ao lado, temos à tarde aquelas pessoas que vêm aqui para o seu chazinho e à noite quer ter aqui uma zona mais até de bebidas e vamos procurar ter música ao vivo sextas e sábados. Logo isso irá atrair o pessoal mais jovem. Portanto, isto digamos que é um espaço para todas as classes etárias.
Se há aqui algo que possa diferenciar este seu espaço dos restantes, o que é que nos diz?
A envolvência, sim. A envolvência tem também aqui a situação dos pais poderem trazer os miúdos, enquanto estão ali os miúdos a brincar nos balões, têm um sítio onde podem tomar um cafezinho, onde podem a seguir vir aqui comer um crepe com o filho, comer um gelado com o filho. A nossa preocupação desde sempre foi trabalhar a qualidade. Já nas outras casas que nós temos, sempre tivemos a preocupação da qualidade, e aqui vai ser mais uma casa onde vamos ter essa preocupação. É qualidade no serviço, simpatia no atendimento e puxar que o pessoal se divirta.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, sublinhou o facto deste investimento ter resultado na criação de 6 postos de trabalho e ainda a parceria da Orquestra de Sabores com o Parque Infantil. A autarca não teve dúvidas em afirmar que o novo espaço fazia falta.
Era algo que fazia falta e, como sabem, este espaço, já houve aqui uma ocupação semelhante, com outras formas, não é? Mas a atividade era a mesma e que faz parte da nossa memória enquanto tomarenses. Era efetivamente um projeto que já estava há muitos anos na Câmara. Quando nós chegámos e encontrámos este projeto, digamos, na gaveta, reabilitámos o projeto, lançámos o concurso e ainda bem que foi um tomarense que ganhou este concurso e criaram-se, como já o próprio disse, criaram-se mais 6 postos de trabalho. Hoje aqui reabilitou-se esse espaço, que tem também a particularidade de estar próximo de um parque infantil, e fizemos já aqui uma parceria, digamos, informal, em que, para que o parque infantil possa estar aberto mais horas, quem está a explorar, o João, irá ficar com uma chave do parque. Quando encerrar, à hora que encerrar aqui o estabelecimento, fecha também o parque, sendo que toda a manutenção, limpeza, é por parte da Câmara, é óbvio, e a abertura de manhã. Mas assim permite que os pais possam à noite, visto que este também ser um espaço muito agradável, permite que os pais possam aqui estar à noite e os filhos a brincar num parque infantil.
Rádio Web, a primeira a informar.
Reabriu hoje ao público, completamente remodelada, a Multióticas de Tomar, em atividade na Cidade Templária já há 17 anos. Esta é a intervenção mais profunda, uma vez realizada na loja situada na Alameda 1 de Março. Com óticas no entroncamento, Torres Novas, Abrantes, Orém e Fátima, a aposta dos proprietários Carla Dias e Júlio Figueiredo foi a de tornar a Multióticas de Tomar num espaço mais apelativo ao público. Daí resultou este novo conceito da loja, com uma imagem moderna e atual, onde os óculos se apresentam de forma acessível, com as armações expostas, com os preços visíveis, facilitando assim o acesso ao cliente. A reportagem da ERTE marcou presença esta manhã no espaço da reformulada loja e falou com Júlio Figueiredo sobre esta aposta de Multióticas.
Este novo visual, esta nova imagem, uma forma um pouco diferente do produto estar exposto, acreditamos que é mais agradável para as pessoas poderem escolher os seus óculos. Temos uma nova imagem em termos do sol, temos a marca Solaris connosco, em que a forma do produto estar exposto, a forma dos óculos sol estarem expostos é uma forma mais visual, e em que as marcas estão mais separadas e conseguimos perceber melhor onde é que estão cada marca. E em termos de graduado, temos separado por marcas também e por preço, e é visualmente, a pessoa pode, ao escolher uma armação, também pode ver como é que, por exemplo, quanto é que vai ficar o preço final, e a própria explica-se melhor a forma em como, por exemplo, os índices das lentes, a espessura das lentes, os tratamentos das lentes, ou seja, visualmente está mais perceptível para todos os clientes que nos venham visitar, está mais perceptível por vezes porque é que há diferenças em termos das espessuras da lente, por exemplo. O nosso objetivo principal é trabalharmos com o mesmo profissionalismo com que temos feito até agora, é dedicarmos ao nosso cliente o melhor, o máximo que nós conseguirmos, e se pudermos aliar a isso a tecnologia, ou seja, os nossos exames serem exames completos, em que as pessoas efetivamente saibam daqui a saber exatamente como é que está o estado da sua visão, e em termos de oferta do produto, se pudermos, em termos da imagem e em termos de coleções, termos novas coleções, e realmente a forma, o produto, os óculos estão expostos de uma forma bastante atrativa, estão expostos por segmentos, por marcas, ou seja, e visualmente, mesmo em termos de iluminação, eu acho que a loja está muito bonita. E, enfim, chamo as pessoas, quem passar por aqui, que entre para ver, porque está diferente, a loja está muito diferente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma cidadã tomarense, residente no Centro Histórico de Tomar, foi premiada com 504 mil euros depois de lhe calhar em sorte uma raspadinha mega pé de meia dos Jogos da Santa Casa de Misericórdia. senhora dirigiu-se à papelaria Clipe, situada na Rua Infantaria 15, perto do Cine Teatro Paraíso, e investiu 10 euros na também conhecida como Lotaria Instantânea, sendo premiada com um montante de 3 mil euros por mês durante 14 anos. Pela primeira vez, Tomar fica no mapa dos maiores prémios atribuídos em raspadinhas. E vamos para o fecho, com a habitual nota do dia, hoje com João Nogueira.
Passada a quadra pascal, de novo regressamos aos nossos cotidianos de azáfama e trabalho árduos. De novo vemos, com o bom tempo, os turistas estrangeiros enchendo as nossas cidades, monumentos e locais mais conhecidos. Ora, aqui está um facto muito positivo e que tem constituído uma excelente alavanca para a recuperação económica do nosso país. Bem precisamos, pois a retoma económica tem sido lenta e só fatores positivos como o turismo podem começar a acelerar os ritmos da economia real e a dar-lhe o impulso de que bem necessita. Estamos também em ano de eleições autárquicas e candidatos e candidaturas já se movimentam no terreno político. O poder local, pela sua proximidade às realidades das populações, é uma conquista do regime democrático pós 25 de Abril, muitas vezes tem sido esquecida ou até menorizada por muitos. Mas os factos desmentem. Muito do progresso e bem-estar das populações tem origem no esforço, empenho e trabalho dos nossos autarcas. Por isso, um apelo final aqui fica. Debatamos informadamente as várias candidaturas e projetos para os nossos concelhos. Esclareçamos dúvidas, avaliem-se as várias perspectivas e, finalmente, exerçamos civicamente e em consciência o direito de voto, pois que a democracia exige participação e o futuro depende das decisões dos cidadãos, depende das decisões dos nossos votos.
Nota do dia com João Nogueira no fecho das notícias. Vamos estar de volta aqui à Antena da Arte quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.